Começa agora A Voz da Vez, com a palavra Quem Sabe Envelhecer. A apresentação, Regina Celebroni.
Olá, querido ouvinte, estamos no ar com o nosso programa Voz da Vez, a palavra com quem sabe, com quem quer aprender a envelhecer, que vai ao ar todas as terças-feiras, às 14 horas, aqui na Rádio Cultura, e fica aí em podcast, em qualquer momento, na internet, em radiocultura930.com.br. Então, aqui no nosso parque de diversões, na nossa sala de bate-papo, temos recebido figuras, sujeitos envelhecentes aí na intenção de criar, desenhar, rabiscar em alguns sentidos, algumas direções para a vida, nessa direção aí de rumo a ser, rumo à morte. Enquanto a morte não vem, o que, que a gente inventa por aqui? A questão do envelhecimento. E hoje as minhas amigas são Alba e Cassiane, são as minhas amigas professoras da UP Maturidade, trabalhamos lá com esses sujeitos acima de 60 anos, e cada uma na sua especificidade, cada uma na sua oficina. Então, bem-vindas, obrigada por terem vindo. E aí, que oficinas são essas?
Bom, a minha oficina, né, eu sou a Cassiane e trabalho com o yoga e a meditação.
Ah.
Né, elas acontecem nas segundas-feiras, a partir das 13 horas e 45 minutos.
Segundas-feiras, 13 segundas-feiras, e 45?
Segundas-feiras, isso. No primeiro momento, dentro do yoga, e depois às 15h30, com o trabalho de meditação.
E aí, o que, que é o yoga? O que, que é meditação? Por que isso na tua vida? Como é que você chegou nisso? Por que, que você trabalha com isso na tua vida?
Olha, é um caminho muito interessante. Eu, na verdade, comecei a realizar práticas de yoga na época que eu tinha entre 16 e 17 anos. E me apaixonei. E fiquei sabendo, então, de um curso que existia em Curitiba na faculdade espírita, um curso de yoga, e resolvi experimentar e realizei então esse curso.
Aos 16 anos?
Aos 16 anos eu fui praticar. Uhum. E aí perto, amei, fiquei mais ou menos durante um período de uns 2, 3 anos praticando. Uhum. E depois disso eu descobri então esse curso na faculdade espírita e fui realizar o curso. Uhum. Junto desse curso da Faculdade Espírita, eu fiz também um curso de psicologia. É. E aí eu fiz uma integração dessas duas áreas na minha vida.
Você é psicóloga?
Também tenho a área da psicologia.
Uhum. E aos 16 anos, você consegue lembrar e pensar na vida? O que te leva para o yoga? Por que yoga?
Na verdade, assim, eu cheguei com 16 anos em Curitiba, numa transição. Eu nasci em Curitiba, mas fui morar no interior do Paraná, em Cianorte.
Uhum.
E voltei com 16 anos para cá.
Uhum.
Então eu voltei num momento assim, uma cidade grande, olhar a vida, estudar, terminar, né, o estudo, né, e sem saber direito o que fazer. E aí fui convidada a fazer uma prática de yoga. E amei. Na época foi a professora Iná Camargo e ela me deu uma formatação interna naquele momento de dificuldade, de adolescência, de não saber direito o que fazer, e que me deu uma coisa muito gostosa frente à vida. E aí eu gostei, falei, olha, eu achei muito interessante, eu vou atrás desse trabalho.
Uau, distraídos venceremos. As ideias estão no chão, você tropeça e acha a solução.
Aconteceu. Exatamente.
Você tem onde alguém te convidar,
exatamente.
E aquilo naquele momento na tua vida.
Junto dessa parceria do yoga, eu também vi a necessidade de buscar um outro curso, que era psicologia, que para mim foi muito interessante. Me deu uma claridade do que eu estava realizando, né? Junto disso, então, ao longo de muitos anos, praticamente de quase 20 anos, eu fui desenvolvendo muito fortemente o trabalho de yoga em parceria, estando sempre ligada com a psicologia, mas num contexto mais de estudo. Nunca atuando dentro da psicologia, mas dentro do yoga. Sim. Então, durante muitos anos, trabalhando no SESC, num primeiro momento o Sesc Centro, depois o Sesc da Esquina, e depois então eu fui também desenvolver todo um trabalho ligado à Faculdade Espírita. Volto, então, como professora dentro da Faculdade Espírita. É, por um tempo, fui coordenadora do curso de yoga. Nós temos um curso reconhecido pelo MEC na Faculdade Espírita, né? E eu faço parte do quadro do grupo de professores hoje que formam outras pessoas para realizar e dar aula também de yoga. E aí, então, mais ou menos há uns 2 anos, eu fui convidada para estar, para, né, desenvolvendo na UP Maturidade o grupo de yoga, né, e de meditação, do qual foi bem bacana, foi bem interessante.
O que é o yoga?
O yoga...
O que é a meditação? O que isso faz na vida da gente?
O yoga é uma filosofia de vida. E dentro dessa filosofia de vida é adentrar internamente num contexto de um caminho de autoconhecimento. Então, a prática de yoga é num primeiro momento você vai realizar trabalhos corporais de alongamentos, técnicas respiratórias muito interessante que vai te ajudar a aquietar mais a tua mente, né? Te ajuda a entender o que significa um relaxamento corporal e ao mesmo tempo emocional e ao mesmo tempo mental, tá? E a estrutura do yoga em si te leva a um caminho que é o que hoje a gente perpassa pelo trabalho de meditação. Então, a meditação é o foco onde você tem a sua mente direcionada e é onde você consegue deixar os ritmos de pensamentos, que são muitas vezes acelerados excessivamente, você consegue reorganizá-lo e trazê-lo para um foco, uma pacificação, um aquietamento, aonde te dá uma sensação maior de calma, de paz, que isso hoje é extremamente interessante. No mundo tão rápido que nós vivemos, te dá essa possibilidade.
Eu estava pensando nisso, assim, a gente vive acelerado, né? Vou sair daqui, vou não sei para onde, vou fazer tal coisa, dando conta das coisas, das exigências da vida, né?
Sim.
E tá muito em voga esse discurso, né? Eu não sei se vocês acompanharam, eu tava rodando aí no WhatsApp um grupo, né, uma amiga me convidou, 21 dias de abundância, de meditação, cara, eu nunca fiz isso na vida, falei, cara, que é isso? Uma amiga muito querida, e eu tentei, né, e tentei, primeiro dia puxei aquilo assim, uma balela, aquelas musiquinhas devagar, aquela aguinha no fundo, aquele negócio, começou a me irritar aquilo, que eu sou, né, pá, 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 né, agitada, dando conta das coisas. Mas o segundo dia eu já pus para escutar aquilo, e o terceiro eu já fui ouvir, e agora sim, né, confesso que hoje de manhã eu já pus para escutar aquela aguinha, aquela coisa. Então assim, um ciclo, né, fiquei encerrando, energético, vibrando,
certo.
Tipo, cada vida, e exercícios práticos, assim, né.
Exatamente.
Escreva pessoas que te magoaram, o que elas fizeram por você, coisa assim, metódico, prático, mas que eu imagino o quê? Convidando pessoas a entrar numa outra vibe, né?
Exatamente.
Experimentar outras coisas. Que eu acho que
na verdade, é um convite falando que você faz a você mesma, né? De estar em parceria com essa força interna sua.
Uau.
Então, o que acontece? Dentro do yoga, nós temos um período em que nós nos movimentamos corporalmente. Esses movimentos, eles são sincrônicos, onde se trabalha muita consciência corporal. Junto dessa consciência corporal, a gente vai em direção à respiração, porque uma respiração mais centrada, mais sincrônica, ela deixa essa mente mais preparada e mais tranquila, e a partir daí a gente vai então para a possibilidade de um relaxamento. Depois do relaxamento, então a gente convida esse aluno a ir de encontro com a meditação. Só que a meditação, muitas vezes as pessoas acham, ah, eu vou meditar, vou parar de pensar. Não, a meditação é a possibilidade de você olhar para um foco, onde você vai poder refletir, onde você vai poder entender quem é você. É um caminho, não vai nascer da noite para o dia, é uma disciplina, é um trabalho que você, na medida do possível, realiza diariamente. É um convite que você faz para entrar em contato com você.
E Cassi, você faz isso com os idosos?
Faço isso com os idosos.
O que você tem para dizer disso? Qual a tua experiência nisso? Qual E aí, como tem sido a sua experiência?
Olha, é uma experiência muito bacana, porque nós estamos, na verdade, hoje adentrando um momento de transformação, onde o idoso está começando a descobrir os seus próprios potenciais. Saiu aquele momento em que se olhava idoso como alguém que fica lá parado esperando as coisas acontecerem. Não, ele hoje é ativo, ele é uma pessoa que está consciente de que ele pode ter qualidade de vida e ele começa então a se observar cada vez mais e estar cada vez mais atento que ele pode ter as suas decisões internas. Então esse idoso, ele é participativo. Então, quando ele vem para nosso trabalho, ele começa a ter mais fortalecimento nisso que já está ocorrendo na vida dele como um todo. Né? Ele está participativo na sociedade, ele está participativo na família, né? E ele quer se autoconhecer. Se ele não tem ainda tanta força nesse sentido, ele começa a descobrir que pode, que é possível, que não importa a idade. Lógico que dentro desse contexto de maturidade, a movimentação corporal vai ser mais suave, mais calma, nós vamos estar olhando mais o foco em termos de saúde, a condição que existe dentro dele, mas é totalmente possível realizar tudo. E aí, quando a gente vai para a meditação, é muito lindo, porque eles falam, nossa, que bacana, eu encontrei alguma coisa que eu estava buscando, que eu não sabia, e que é possível, porque isso tem me deixado muito mais tranquilo para realizar as minhas coisas, muito mais calmo nos meus sentimentos e emoções, para entender a mim e as outras pessoas, para ter uma nova conversação com a minha família. Então, está sendo uma experiência
bacana. Você trata de encontrar
uma
coisa que não sabia que existia, mas que se estava procurando.
Isso.
Tem a ver com você lá com os 16 anos, saindo de uma cidade, vindo para outra? Também tem a ver
com
você
procurando? Tem, lógico, lógico. Yoga tem a ver, com certeza, com certeza. No fundo, sou eu mesma que encontrei o meu fio condutor e que hoje, né, hoje eu sou uma mulher de 55 anos de idade e que fui ao longo desse caminho entendendo o quanto é bom e por isso poder direcionar essa coisa bacana às pessoas que também estão buscando.
O que você recebeu, você passa
adiante. Exatamente.
Então é alguém que chega lá e que diz eu posso e reinventa novas formas de relacionamento, de laço com o outro, porque você diz que muda o relacionamento na família?
Muda. Muda porque eu começo a ter uma presença maior de mim, um cuidado maior comigo mesma, né? Uma escuta mais elaborada, né? E aí eu posso utilizar de mim para o outro. Então a família começa a perceber que aquele idoso que às vezes era muito ansioso, aquele idoso que não estava, né, que não estava entendendo como agir, ele começa a perceber, não, eu estou mais calmo, eu estou mais tranquilo. Nossa, eu posso fazer coisas, eu posso ler, eu posso caminhar, eu tenho um corpo mais equilibrado, eu tenho um corpo que tem um potencial melhor, porque as práticas nos ajudam a realizar isso.
É. Achei lindo, presença maior de mim.
Presença maior de mim.
Hein, Alba? Gente, eu tô com Cassiana, Cassiane e com a Alba. Alba, oi, quem é você?
Então, eu sou a Alba, professora de filosofia lá no Pimaternidade. E coloquei esse módulo até para surpresa geral e tenho bastante alunas, até alunos. Esse semestre aí, ontem já começamos, e com uma presença bem significativa lá para o nosso projeto. Então, eu também fico surpresa, porque a filosofia é aquela disciplina que todo mundo fala, ah, mas eu não gosto de pensar. Inclusive, foi feito uma pesquisa dentro do próprio projeto, e eu achei assim que talvez não tivesse alunos e tal, porque o resultado era a solicitação de coisas mais práticas, né? E como as pessoas não sabem muito bem o que é essa tal de filosofia, a gente colocou o nome Conhecendo a Filosofia, o módulo. E desde o período do ano passado, a gente começou com esse módulo em agosto, né, do ano passado, está sendo um sucesso. Eu vejo assim, meus alunos, são super participativos. A gente está trabalhando de uma forma entre um acadêmico e uma livre expressão. Então, não tem nenhuma regulamentação assim que a gente possa seguir, nenhuma regra. E eu acho que o que eu observo nas minhas alunas, e era a intenção do projeto no geral, que elas se sentem mais empoderadas, elas vão, o discurso fica melhor, se sentem inteligentes. Porque eu tive relatos de alunas que disseram, não, agora eu consigo conversar com a minha filha. Tem uma aluna lá que mora com a filha e com a neta. E a filha e a neta ficavam conversando durante o jantar e ela era uma pessoa que ficava ali como ouvinte. Ela disse, professora, eu tenho como agora conversar com elas. Inclusive, eu ajudei a minha neta a fazer o trabalho dela de filosofia da escola. E ela se sente mais empoderada, né?
Vai na direção da Cassie, né? Até por isso que eu falei assim, que ia te perguntar assim, né? O que, que você acha disso que a Cassie disse, né? Uma presença maior de mim. Que é isso, né?
Pois é, então. Porque ela faz um exercício ali de conhecimento, né? Então, a Cássia é mais pro lado espiritual. E o meu é mais pro lado do intelecto. E a gente separa bem, mas as coisas se complementam. Uhum. Então, o aluno que vai ali, ele vai saber a origem do pensamento dele, da cultura, dos hábitos, dos costumes. Então, foi muito interessante que no ano passado, a gente tem aquele show de talentos, uhum. Elas fizeram aquele texto.
Estava incrível, estava lindo aquele texto, maravilhoso, a história da filosofia, né?
Isso. E foi muito interessante porque um dia eu deixei elas na sala de aula preparando aquele trabalho e fui falar com a coordenadora e encontrei um professor no corredor e ele perguntou assim se eu estava fazendo uma festa, né? Eu disse, não, são as minhas alunas debatendo filosofia lá dentro. E eu achei aquilo, me chamou a atenção e até eu sempre reitero, né, inclusive o meu discurso lá de apresentação né, do grupo no show de talentos, foi que eu vejo o brilho no olhar das minhas alunas, dos meus alunos, durante o momento que a gente está na sala de aula.
Uau.
E é comovente.
Sim.
Porque elas são pessoas que têm uma formação, que já se aposentaram, e elas buscam, né, essa... Enfim, se inserir no mundo, atualizar a sua própria linguagem e ver de onde que vem essa linguagem, de onde que vem esse hábito. E a maior surpresa que eu tive durante o período passado foi que, como o meu currículo ele tem um programa, mas eu deixo uma certa liberdade até de aprofundamento, né? Quão profundo elas querem ir em determinados temas. E daí chegou um determinado momento que a gente, nós estávamos trabalhando o Platão, e elas falaram, não, a gente quer ler o Platão.
Uau!
E o Platão, todo mundo sabe, é um diálogo.
Platão, né? Diálogo.
E eu fiquei em estado de suspensão, assim, na sala de aula. Eu disse, não, se vocês querem, vamos fazer a leitura. Daí optamos pelo livro A República. E foi interessante porque elas puderam, durante essa leitura, fazer muitas referências com a atualidade. Elas viram quão atual é a filosofia, de onde vêm certos hábitos, certos costumes, certas expressões. Então foi bem gratificante.
A presença maior de mim foi ficando grande mesmo, né? Não basta ouvir falar de Platão, quero ir lá na ponte, quero conhecer esse cara mais de perto, né? Você falando assim, né, que a Cassie, né, trabalha mais a coisa espiritual e você é mais intelectual, eu tô aqui pensando no homem como biopsicossocial e espiritual, né, todas essas facetas contempladas, né, desse sujeito aí. E quando você diz assim, né, que a tua intervenção, as tuas inferências, aquilo que você possibilita, né, no cardápio lá do que você oferece, até elas querem comer mais, esse brilho no olhar do outro, né, Alba, o que é ver o brilho no olhar do outro, né?
Eu acho que é a coisa mais gratificante para um professor. E quando eu conto que eu tenho esse programa, né, que eu faço parte desse programa e que eu dou aula de filosofia para os idosos, porque elas não são idosas, né? É um termo assim que eu acho que a gente tem até que abolir.
Vamos falar disso.
Para meus alunos, até porque tem alunas lá que são mais novas do que eu.
Então, quantos anos você tá? Pode contar.
63.
Uau! Então você já é uma idosa pelo
eu sou uma idosa.
Pelo discurso social aí, pelo estatuto.
Então a gente troca experiências. Porque eu venho já também de uma aposentadoria. Eu, depois de aposentada, que fui fazer vestibular, fui fazer o curso de filosofia.
Uau!
Eu era bancária.
Uau! Eu vou querer saber disso no segundo bloco.
Então,
a gente está terminando o nosso primeiro bloco. E assim, aqui é uma rádio, a gente tem um pedágio. Tem que escolher uma música. Quero saber se a Alba ou a Cássia vão escolher uma música.
A Cássia escolhe.
Cássia, com que música nós vamos fechar o primeiro bloco?
Olha, qualquer música do Belchior, o que vocês colocarem,
eu tá Belchior, o que a gente colocar...
É, eu amo
Belchior. Por que você ama o Belchior?
Ai, é um cara da poesia, é um cara que traz a experiência da vida, ai, enfim, eu adoro.
Então, a Mari que tá captando o som aqui hoje, né, nossa jornalista aqui na rádio, você que tava comentando, né, do Belchior, ela parou um pouquinho e pensou numa música, né... Ano passado eu morri, mas este ano eu não morro. Eu não sei o que é, acho que é o preço de uma música. Então, o Rafa é nosso DJ, que capta e edita o nosso programa. Essa música aí,
para
a gente poder pensar. E já voltamos no segundo bloco com a Alba contando pra gente aí dessas carreiras aí, descarreiras. Até já, querido ouvinte. Fique por aí, já voltamos no nosso segundo bloco.
Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto escravo e salvo e forte. E tenho um bonito pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado. E assim eu não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro.
Você está ouvindo A Voz da Vez, com a palavra Quem Sabe Envelhecer.